Aí, no versículo 1, Romanos, capítulo 5, no versículo 1, diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também acesso, nosso acesso pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Vamos ler de novo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Embaixo, no versículo 10, diz assim: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É bom repetir: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais agora, muito mais, né, agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o que é que Deus está nos oferecendo? Presta atenção. O que é que Deus está nos oferecendo? Lá no versículo 2, ele diz assim: olha, por quem obtivemos também o nosso acesso, né, a esta graça. Qual? Que graça? Que graça é essa? Nós obtivemos acesso a esta graça, né? No versículo 2 está dizendo aí. Então Deus, Ele está nos oferecendo uma coisa. Ele está nos permitindo uma coisa. E isso que Ele está nos oferecendo, essa graça, que graça é essa? Que coisa que é isso que Deus está nos oferecendo? É importante nós sabermos, porque a gente só vai desejar uma coisa que você gosta, que você quer. Ninguém vai desejar, querer uma coisa que ele não tem a menor noção do que seja aquilo. E aqui está nos oferecendo uma coisa. E Jesus, através dele, de Jesus Cristo, Deus nos oferece uma graça, uma coisa importante, uma coisa muito importante. O que é isso? O que é isso? Não é? O que é que vem a ser essa graça? O que é que vem a ser isso que Deus nos oferece? Tem muita coisa. Mas você poderia, tem muita, muita coisa mesmo, mas você poderia, de repente, resumir numa coisa só. O que seria? Seria uma vida com Deus. Deus está nos oferecendo uma vida com Deus. E essa vida, ela não tem fim, é uma vida eterna. É uma vida com Deus que envolve muitas outras coisas. Entendeu? É uma vida com Deus. Deus nos oferece uma vida com Deus. Isso envolve muita coisa. Ele fala aqui, ó, porque nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados. Quer dizer, quando a gente era inimigo, tem como a gente viver com alguém que é inimigo? Não tem. Nós vivemos com alguém que é amigo, amigo, companheiro. Então, o homem não podia viver com Deus. O homem foi expulso do Éden, foi lançado fora dali. Não que Deus quisesse propriamente fazer isso, mas o homem, tendo pecado, não viu mais Deus, perdeu a visão de Deus. Aí Deus chamou: Adão, onde você está? Eu não estou te vendo. Ali é uma figura, mostra, Dona Zefa, que nós ficamos sem Deus. A partir daquele momento, nós ficamos sem Deus. Passamos a ver uma coisa que o diabo ofereceu e perdemos o relacionamento com Deus. Nós, tudo que o homem precisava, ele poderia pedir para Deus ali. Ele poderia conversar com Deus ali. É a mesma coisa de um filho junto com o pai, uma criança junto com o pai. Eu posso, pai? Não. Tá, os meninos aí brincam, os meninos brincam. Tem roupa lavada, tem roupa para vestir, né? O almoço, a janta, não preocupa com nada. Brinca, vai para cá, vem para lá, brincando, brincando, brincando. Mas quando eles crescem e começam a trabalhar, começam a ter que mantê-los, acaba essa mordomia. Eles tinham tudo. Assim era a nossa vida com Deus. Nós tínhamos tudo, né? Aí depois, lançado fora, olha, do suor do teu rosto você vai comer, você vai viver assim, vai ser difícil para você, né? A mulher vai dar à luz com dores, ela não sabia nem, ela dava à luz. Eu imagino que é igual a natureza aí. As coisas complicaram definitivamente para o homem. O que é que Deus propõe? Propõe uma reconciliação. Deus propõe uma volta para nós. É isso que Deus propõe para você. E essa reconciliação, ela aconteceu lá, quando Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo morreu, ele reconciliou não somente um, dois ou três, ou não somente os judeus, mas todo mundo foi reconciliado com Deus. Ou seja, a partir daquele momento, Deus não é inimigo mais de ninguém. A partir daquele momento, Deus não considera ninguém como seu inimigo, nem judeu, nem grego. A partir daquele instante, ele não considera mais ninguém como seu inimigo. Tá certo? Então, nós obtemos, por intermédio daquele ato, acesso, volta, de novo, a viver com Deus. Nós não podemos vê-lo, infelizmente. Olhar, ver, ainda não foi possível. Mas você pode andar com Deus. Você pode ter a mesma coisa que tínhamos lá. O Espírito Santo ali em você, e você: Senhor, me guarda disso, Senhor, me guarda daquilo, Senhor, me mostra isso. Mas você precisa acreditar que Ele está em você, para você conversar com Ele. Então, nós obtivemos acesso, e agora seremos salvos. Aqui fala, né? Agora versículo 10, porque se nós, quando éramos inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então agora a vida de Deus, aquela vida que estava prometida, voltou a viver uma vida com Deus. Uma vida com Deus. Uma vida com Deus. Eu estava até contando alguns irmãos um fato que aconteceu esse segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta. Né, nós fomos lá em Pirinópolis. E aí eu levei os pequenininhos para brincar na água lá. O Fiorineto queria por tudo brincar lá na água, lá do rio. E a água estava um pouco turva, né, por causa da chuva. Mas ele quis, assim mesmo, ir lá brincar na água. Já era 6 horas da tarde, já estava, apesar do horário de verão. E ele levou os meninos por para lá brincar lá na água lá. E aí tinha uma parte mais funda que dava mais ou menos aqui nele, né? Raso para nós, para ele dava aqui, no peitinho dele. E lá mais no meio, assim, umas pedrinhas, aquela parte mais rasa, bem rasinha, assim também, as pedras quase aparecendo, e ele achava bom, pegava as pedrinhas, jogava para lá, jogava para cá. E ele passava para cá, ia lá na areia, de repente ele voltava, ia lá nas pedrinhas, e eu olhando, porque aquela é uma correnteza um pouco forte. E eu olhando ali, olhando com ele. E ele passa para lá, passa para cá, passa para lá, passa para cá. O Rudá, também ali, brincando com ele ali, passa, né? Eu também andava ali. Aí, de repente, eu vi, já quase no final, a gente quando já estava arrumando para ir embora. Eu olhei ali no fundo, vi assim uma coisa esquisita, assim, parecia um disco, um negócio assim, né? A água estava um pouco turva. Eu levei a mão lá para ver o que que era. Era uma garrafa, uma meia garrafa mais ou menos, toda estraçalhada, quebrada, e os cacos estavam assim. Ela estava presa pelo papel, né? E ali aquela coisa assim, eu falei, meu Deus do céu, que e esses meninos passam para cá, passam para lá. Eu passei quantas vezes, né? Eu passei quantas vezes, os meninos passaram aqui. Eu fiquei imaginando o menino desse pisar ali, ou eu pisar ali, nós tínhamos que sair correndo para o hospital, aí seria uma tribulação, seria um transtorno, e eu imagino o quanto não seria terrível. E na hora, eu imaginei, na hora, eu dei graças a Deus, porque eu falei, foi Deus, é Deus que me livrou disso aqui, não é? Assim como aquele rapaz, aquele homem lá no carro, que eu falei outro dia aqui, que depois ele pegou a folhinha lá, olha, vai e conta o que Deus fez por você. Então, nós precisamos levar uma vida com Deus, acreditar que o anjo de Deus, o anjo do Senhor, acampado ao nosso redor, possa nos livrar, ué. Caso contrário, como é que nós vamos levar uma vida com Deus? Nós precisamos aprender a crer que Deus está ali nos salvando, nos livrando. Amém? Deus está ali nos salvando, nos livrando dessas coisas, de todas as coisas que, olha, né, muito mais. Agora, estando reconciliados, quer dizer, eu não sou mais inimigo de Deus, eu descubro, eu reconheço que eu não sou mais inimigo de Deus, eu sou amigo de Deus. Jesus falou isso para os discípulos, olha, não vos chamo mais servos, sim amigos. Agora, sendo amigo de Deus, reconciliado com Deus, andando com Deus, então eu me aproximo cada dia mais dele. Eu me aproximo cada dia mais. Cada dia mais eu estreito esse relacionamento. Amém, gente? E com isso, eu vou ser salvo. Salvo de quê? De quê? Hã? Então vamos ver. Pega o microfone e fala. Você é salvo de quê?
Eu creio que de tudo. De cada indivíduo, do assalto, do... de uma doença, de um acidente, de tudo.
Claro.
E a vida eterna que vai vir depois.
Não é? Olha, às vezes a coisa vinha para cair na minha cabeça. Vinha quantas coisas, gente. Uma enfermidade, né? Lembra daquele, quem leu aquele livro do Ivan? O Ivan, quando os pães começaram a cair, atrasou a viagem dele, e um pouquinho depois o ônibus lá, né, coligiu lá, sei lá, aconteceu lá um desastre, e o Ivan ficou livre. Ah, é coincidência? Não interessa. Pense quem quiser se é coincidência ou não. Amém? Quem quiser pensar que é coincidência, que pense. Não é? Às vezes o meu pneu fura aqui para evitar que alguma coisa aconteça comigo lá. Aí eu paro, arrumo o pneu e depois eu falo, olha, foi graças a Deus que o pneu furou. Anda com Deus, né? Viver com Deus. Então ele fala aqui, ó, seremos salvos pela sua vida, pela vida de Deus em nós, pela vida de Cristo em nós. Tá certo, gente? Tá certo isso? Olha, tem uma diferença muito grande da religião. Por que a religião? Porque a religião, a pessoa vem ali numa obrigação, sai, ele não tem vida com Deus. Ele apenas vai, cumpre uma obrigação religiosa e vai embora. Ele não tem vida com Deus. O que Deus nos propõe é uma vida. Amém, gente? Não é obrigação. Não, eu já fui na reunião, estou livre. Agora eu posso pintar e bordar. Não, não é assim. É o que Deus nos propõe. Eu vou falar isso 300 vezes aqui nessa manhã. É uma vida. Uma vida. E uma vida com Deus. Quer dizer, uma vida que vai melhorando cada dia mais. Uma vida que ela é prometida, é uma vida que é prometida eternamente. Eu vou salvo, vou sendo salvo, 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 salvo. Fui salvo. Paulo fala assim, que ele foi salvo de quê? Hã? De naufrágio. Foi salvo da boca do leão, sei lá que leão foi esse. Foi salvo da serpente. Foi salvo. Perigo entre isso, perigo entre irmãos, perigo entre irmãos. Quantas vezes você não é salvo de um irmão? Né? Então você é salvo. E por que você é salvo, Amira? Porque você leva uma vida com Deus. Amém, gente? Você é salvo porque você leva uma vida com Deus. Achou aí? É salvo de tantas coisas. Salvo de uma amizade, né? Salvo de um negócio. Às vezes um negócio que vai arrasar com você, porque o inimigo, ele vai colocar laços, ele vai tentar de alguma forma destruir você. Por exemplo, né, talvez aquele carro de vidro não seria um transtorno? Não seria uma desgraça, talvez? E, no entanto, né, e nós ficamos ali o tempo todo. Na hora de sair, eu vi aquilo. E eu não tive outro pensamento, a não ser dizer, o Senhor me livrou disso aqui. O Senhor me livrou disso aqui. Amém? E as coisas vão acontecendo assim, uma em cima da outra. Quando você anda com Deus, quando você tem uma vida com Deus. Tá certo? Hã? 2 Coríntios 11, 25, quem, é bom até ler. Então ele fala aqui, né, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Então, se nós já somos amigos de Deus, se nós já estamos reconciliados com Deus, e Deus nos propõe essa vida, vamos então aproximar cada vez mais de Deus. Para quê? Vamos aproximar cada vez de Deus, melhorar cada vez o nosso relacionamento com Deus. Para quê, hein? Para quê?
Para tudo melhorar na vida da gente.
Tudo melhorar na nossa vida, amém.
Para ser salvo, como o senhor falou.
Salvo de quê?
De tudo.
De tudo? De tudo. Né? Salvo de todas as coisas. Às vezes uma comida, Deus sabendo que aquela comida vai te fazer mal, ele pode ou não pode te livrar? Ele pode ou não pode fazer com que você não coma aquela comida? Pode. Isso é que é bom, gente. Isso é que é bom. Deus tira você na hora. Deus tira você na hora. E você sabe disso. Interessante? Interessante que importante, não precisa contar para os outros. Eu estou falando aqui porque é para a igreja, nós estamos falando, ensinando a igreja. Mas você individualmente sabe das coisas que Deus te livrou, como Paulo sabia que ele, então ele disse, olha aí.
Lê a partir do 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não me infame. Se tenho de gloriar, me gloriarei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Amém.
Amém. Onde é que ele fala aí? Que é de todas o Senhor me livrou. É, esse aí que ele falou, essa relação de coisas, são coisas que ele passou, né? Mas de todas essas, ele lá na outra, de todas o Senhor me livrou. Quer dizer, de todas o Senhor me salvou. Deus pode salvar a gente de uma situação, gente, que às vezes ela vai ser fatal na sua vida. São laços que o diabo coloca para que a gente pise. É? São armadilhas. Armadilhas. Preste bem atenção nisso. Não é só na teoria. Deus quer que isso ocorra na prática. O negócio, né? Estou lembrando aqui do Eudásio, quando o Eudásio comprou uma lojinha. O Eudásio comprou uma loja lá na Fama, né, Eudásio? Aquilo foi um laço, não foi, Eudásio? Tamanho. Não tem nem tamanho. E olha, e Deus avisou para ele. Ele queria comprar a loja. Interessante que quando nós queremos uma coisa, nós queremos, quando a gente quer uma coisa, não tem nada que muda a cabeça da gente. Se a gente não andar com Deus, principalmente as mulheres, né? As mulheres. Tem um ditado que diz assim, que água de morro abaixo, fogo de morro acima, e mulher, quando quer uma coisa, você sai de perto, né? Quando ela quer uma coisa, dificilmente Deus vai mudar a cabeça dela. Às vezes tem que esperar a coisa acontecer para ver que aquilo não presta. E o Eudásio queria, o homem também, principalmente para o lado de negócio. O homem também, quando ele põe um troço na cabeça de negócio, ele não dá ouvido, às vezes, para Deus. E o Eudásio queria comprar uma lojinha. E aí, ele começou a orar e pedir para Deus: Senhor, devo comprar ou não devo comprar? Devo comprar ou não devo comprar? Né? E aí a gente quer um sonho. A gente quer uma palavra que seja favorável. E se Deus não falar, a gente vai fazendo. Não pergunta, não, o senhor não quer falar mesmo, então deixa pra lá. E Deus deu um sonho pro Serginho a respeito da loja. Como é que foi o sonho, Eudásio? Você lembra?
No sonho, o Serginho sonhou que ele tinha ido visitar a loja, né? Havia comprado, que eu estava comprando. E metade da loja era uma loja bonita, uma lojinha bem arrumadinha. A outra metade só dividia, parece que dividia só um balcão, uma coisa assim. Era chiqueiro de porco, montoeira de porco lá. Não, no sonho do Serginho era o seguinte, que ele foi visitar a loja que eu estaria comprando. E metade da loja era realmente uma loja. E metade era chiqueiro de porco, uma montoeira de porco lá. Chiqueiro normal mesmo. Então era dividida assim a loja. E o sonho foi só esse. E eu comprei esse mesmo. Eu sei que na verdade a gente pensa assim, não é de Deus e tal, porque... É, esse sonho não deve ser de Deus, porque e tal, né? Aí você olha para a vida das pessoas, que em geral a gente faz é o seguinte, acha que Deus usa só os bonzinhos que a gente acha que é bonzinho. E na época o Serginho não era, ainda estava meio lá, meio cá, parece. E Deus deu o sonho para ele, eu não acreditei naquele sonho. Devido à vida que ele levava e tal, às vezes. Ele estava começando, ainda tinha muitos problemas. E fui lá e comprei a loja. A Silvia também, como você disse, mulher quando quer, né? Silvia com 40 dias de resguardo, nós fomos comprar essa loja. Uma loucura total, né? 40 dias da salinha. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, juntinho no banco, lasquei nessa loja, até hoje eu estou pagando o pato, porque desobedeci a Deus.
Amém. Então, metade da loja, o Serginho foi visitar a loja que ele havia comprado. Metade era loja, metade era chiqueiro. E aí você compra a loja. E você tá. Então você tinha que cuidar da loja e do chiqueiro. Né? Como é que faz? Como é que faz uma pessoa dentro de uma loja, metade chiqueiro? Então, você já não compra. Eu não tenho ninguém para cuidar desse chiqueiro, não vou comprar. Não acredita. Sabe o nosso grande problema? É o seguinte, a gente não acredita. Não acredita. E nós só vamos ser salvos se nós acreditarmos. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Então, é preciso acreditar. É preciso acreditar. E, na dúvida entre o certo e o errado, fica do jeito que mostrou. Não, eu não vou fazer. Sim pelo não. Melhor que eu confie em Deus. Lá depois, Deus vai mostrar o quanto você ganhou. O quanto você ganhou em ter obedecido a Deus. Amém? Amém, gente? Paulo diz, de todas o Senhor me livrou. Eu me lembro de como que Deus livrou Paulo lá no naufrágio. Lá eu me lembro, né, como é que ele narra lá. Paulo junto com os presos, e o navio estava, o navio, sei lá, barco naquele tempo, como é que era, estava lá, afunda, não afunda, uma tempestade enorme, e o pessoal estava querendo pular do barco. E Paulo, então, orou. E certamente perguntou para Deus, Senhor, como é que ia agora? Pula ou não pula? O que, que nós vamos fazer aqui? Deus respondeu para ele. Eu não sei como. Não pula ninguém. E ele correu lá e disse para todo mundo. O chefe do barco, o capitão do barco. Disse, olha, ninguém pula. Não pula ninguém. A fé, a confiança. Que ele tinha, a certeza que ele tinha que Deus ia fazer, ia livrar aquele barco. Se alguém pulasse, morreria. Resultado, ninguém pulou do barco. E eles foram salvos. E eles foram salvos. Então, gente, ou nós levamos uma vida com Deus, séria, confiando, ou nós não seremos salvos. Outro dia nós falamos aqui, a última salvação, qual vai ser? A morte. Nós vamos ser salvos todos os dias. Todos os dias nós estamos sendo salvos. Para levar uma vida em paz, uma vida tranquila, uma vida justa, uma vida... né? Vivamos no presente século de maneira justa, piedosa. Vivamos no presente século de uma maneira correta. Você vai ser salvo da injustiça, salvo de cometer uma injustiça, salvo de fazer uma tremenda de uma bobagem, pela vida que você leva com Deus. Pela vida que você leva com Deus. Amém?
Amém. Júnior, pega aí. Deu o que você entendeu até agora? Tem coisa para ler? Tem? Então lê.
2 Timóteo 3:10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais que aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou.
Isso. E o Senhor me livrou de todas. Às vezes nós estamos passando determinadas coisas, às vezes, irmãos, nós estamos passando por determinadas coisas, e nós imaginamos que aquilo é um terremoto na vida da gente. Não. Se você confia, se você confia, como ele diz, olha, tu, porém, tens observado a minha doutrina. Qual é a doutrina dele? Procedimento. Qual é o procedimento dele? Intenção. Fé. Nós observamos isso no nosso Senhor. Qual foi o seu procedimento? Então, todas as vezes que eu tenho uma dúvida, eu vou lá e vejo qual é o procedimento. Esses dias mesmo, com a saída do Daniel, volta do Daniel para os Estados Unidos, vocês pensam que não é uma tribulação para o pai? Todo mundo vê, às vezes, né, a pimenta arder só lá no olho da gente, no olho do vizinho. Talvez a pimenta não arda. Gente, não pensa que eu não tenho tribulação, não. Eu tenho. Talvez igual aí Paulo está dizendo, eu tenho muitas tribulações. Muitas. De 3 em 3 horas, às vezes. De 2 em 2 horas. É tribulação uma em cima da outra. Não é? E nessa saída do Daniel, é tribulação do Daniel... querendo ir, já era tribulação, e ter a tribulação. E eu, então, orei. A minha saída é oração, não tem outra saída. E eu pergunto para Deus, e eu, a palavra que Deus me deu foi o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Amém? Amém. Então, entendi que aquela tribulação, aquilo que eu estava passando, era uma coisa que normal, era uma tribulação normal. Amém? Então, se eu não tiver cuidado, eu perco a minha paz, eu perco a minha fé, eu perco, meto os pés pela mão e começa a não sei o que, agitar, brigar, etc. No entanto, se o Senhor disse que aquela tribulação era uma tribulação que eu tinha que passar, normal, então seja como Deus quiser. Seja como Deus quiser. Vai. Quer voltar? Volta. Quer ir? Vai. Quer vir? Vem. Pronto. Eu não posso perder o meu relacionamento com Deus. Eu não posso perder a minha graça, né? Não posso perder aquilo que está me dando acesso. Então, conversei com Daniel, meu filho. Então tá, vai e tal. Ó, se você não quiser ficar, você volta. E da mesma forma que você está indo, você volta, eu te recebo do mesmo jeitinho. Vai com Deus, vou orar com você, abençoar você. Olha tal, etc, etc. Se quem sabe, se isso não vai depois redundar numa glória, como Deus está dizendo, toda a nossa tribulação, depois não se transforma em glória? Quando nós obedecemos? A tribulação não se transforma em glória quando nós obedecemos? Aquilo que para nós hoje parece um mal terrível, se nós esperarmos em Deus, essas tribulações que Paulo falou, depois não foi transformada em glória para ele? Ele depois não sentiu honrado em ter passado por aquilo? Né? Por acaso a morte de Jesus, os passados que Jesus teve, depois não se transformou em glória para ele? Amém? Homem de dores, quando fala homem de dores, homem tremendo, homem não sei o quê, não é uma glória para ele? O evangelho não é fruto da vida dele? E assim somos nós. Assim somos nós. Por isso que você tem que observar doutrina, procedimento. Observa doutrina, procedimento, comportamento. Nós observamos ele, Cristo, observamos o apóstolo, observamos Paulo, né? Observamos os irmãos que têm bom procedimento, que têm boa doutrina, que têm bons exemplos. Observa, observa. Amém? Rejeita o que não presta, o que é mau, e fica com o que é bom. Amém, irmãos? Valeu aí, Júnior. Fala para nós aí, Júnior, o que que entendeu?
É realmente, como o senhor falou no início, né? Essa graça que nós temos recebido, né? Graças a Deus, essa proteção, esse favor que tem dado para nós, para a gente realmente é muito, muito importante mesmo. Porque no mundo a gente vive hoje, foi falado semana passada, o mundo é mau mesmo, o mundo ele é violento, o mundo ele é governado pelo diabo. E se Deus não estiver ao nosso lado, não sobra nada no nosso meio. O senhor citou o caso do caco de vidro lá. Ali é um dos exemplos. O senhor falou no início. Que graça é essa que nós temos? Eu podia falar muitas graças, mas uma delas é a vida com Deus. Você viver com Deus, gente. Não se faz nada.
A vida com Deus já resume tudo, né?
Já simplifica
vida
tudo
com Deus.
Uma pessoa tem vida com Deus. É o caso de Jesus, o apóstolo Paulo. Tinha tribulação? Tinha dificuldade? Tinha. Mas em todas.
É.
Com certeza, essas tribulações é para ter alguma coisa para a gente ganhar depois. Porque a gente não consegue nada sem tiver tribulação. Então, quer dizer, realmente é uma graça muito, muito abençoada por Deus, né? Então, realmente, a gente tem que viver essa vida com Deus. Igual o senhor falou também, foi reconciliado, né? Ali na cruz, todos podem ter essa amizade com Deus. Ali, o sacrifício que ele fez, né? Então, quer dizer, realmente, a gente tem que dar graças a Deus mesmo.
Amém. Então, se você confia, acredita, por isso é que vem a fé. A fé é o único ponto, a única coisa que pode separar você de Deus. É essa fé. A Bíblia diz que sem ela é impossível. Então, a fé é que vai fazer com que você creia que Deus está ali com você. Amém? O Senhor está comigo. Quando Ele está, vai e eu serei contigo. Onde você for. E olha, eu vou colocar na tua boca as minhas palavras. E aí, como nós falamos aqui na sexta-feira, o que eu falei na sexta-feira, quem lembra? Tudo, a gente vai falando uma coisa em cima da outra e eu lembro de tudo. O Espírito Santo me faz lembrar. O que nós falamos na sexta-feira, quem lembra? A respeito da palavra.
Tá lá. Pedro, quando chegou diante daquele aleijado lá na porta da igreja, ele não tinha nada, mas ele tinha a palavra de Deus. Ele falou, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele aceitou a palavra. Então, Pedro estava com a palavra de Deus naquela hora. Ele tinha Deus.
E ele chegou e Pedro disse: olha, eu não tenho nada, eu não tenho isso aqui, não tenho nada, eu não tenho um real aqui para te dar. Mas o que eu tenho? O que, que eu tenho? Eu vou te dar. Ele levanta e anda. O que Pedro tinha?
A palavra.
Só. Mas a palavra que Pedro tinha era melhor do que tudo. Era mais rico do que qualquer coisa. Amém? Quisera eu ter aquela palavra. Ele disse: levanta e anda. Aí, se eu dou esse copo para o Fernando, e o Fernando recebe o copo, né, Fernando? Então, pode receber. E o Fernando recebeu o copo. Né? Agora, se eu digo para o Fernando: levanta e anda. O Fernando tem que receber a palavra. Porque se ele receber a palavra, o que, que vai acontecer? Ele vai levantar e andar. Se ele não receber a palavra, ele vai ficar sentado. O Eudás recebeu a palavra?
Não.
Não?
Ele recebeu. Ele ouviu e não recebeu.
Ele ouviu a palavra
ele
e não
recebeu.
Ele
tomou conhecimento, mas ele não recebeu. Então lá quando Pedro tinha pescado, não sei se foi Pedro, quem foi, pescado, não tinha pego nada. E aí Jesus disse para ele: lança a rede, joga a rede. Nós já pescamos aqui o dia todo, não pegamos nada. Lança a rede. Então eles receberam a palavra.
Ele falou: ó, sobre a tua palavra
lançarei.
Sobre a tua palavra lançarei a minha rede.
Ele creu na palavra. Então ele recebeu a palavra. Recebeu a palavra e jogou a rede. Se Deus falar para você em sonho, em visão, ou aqui, que é hoje Urim e Tumim, a maneira que Deus nos fala até hoje, não é? Você recebe a palavra, então você pode ter certeza que aquilo vai acontecer, vai cumprir na sua vida. O Eudásio recebeu, a palavra foi mandada por Eudásio através daquele sonho. Ele não recebeu a palavra. Amém? E... né? Eu me lembro também daquela visão, né, Arce, da menina. A palavra foi dada, né, Arce? Mas não foi recebida. Se ela não é recebida, a gente vai, experimenta, às vezes está com o burro na água, passa pelo que tem que passar e volta. É bem o Senhor havia pedido. Quantas coisas, quantas amarguras, quantas tristezas, quantas decepções, quantos problemas não foram gerados em consequência dessa desobediência? Você não ter recebido a palavra. Então não é fácil, gente. Isso é fé. Isso é fé. Nós precisamos treinar a crer, treinar a obedecer. Para receber a palavra. Com qual finalidade? Ter uma vida com Deus. Ter uma vida com Deus. Bem, o Senhor me avisou. Quantas vezes aqui eu vejo aqui, irmãos, aqui, às vezes, nós estamos ouvindo a palavra, mas a palavra não é recebida. Aqui está escrito assim, em Hebreus, né? Ela não deram crédito. Não foi guardada, não foi recebida. Ouviu de mau grado. Não aceitou, rejeitou a palavra. Aqui também, aproveitando aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, diz assim, versículo 14, assim, ó, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Quem tem, né? E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-se sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir, não é? Então, pega lá um provérbio, pega um salmo, pega uma carta, pega um versículo e recebe a palavra. Amém, gente? Como sendo uma palavra de Deus. Pega ali, porque às vezes você pega um versículo ali, nossa, mas olha, Deus falou aqui comigo. Né, Ramiro, não tem? Pega ali um versículo, Deus falou comigo aqui nesse versículo. Recebe a palavra. Guarda aquilo para você. Nunca ninguém vai poder tirar aquilo de você. Né? Interessante. Eu me lembro quando Deus um dia falou comigo através da palavra, e eu guardei a palavra. Eu guardei a palavra e a coisa está acontecendo. E a coisa acontece exatamente como aquela palavra que Deus deu. E na época que Deus deu, se eu fosse contar para os outros, poderia dizer, é uma loucura. Não, Deus diz, olha, onde você for, eu vou colocar a minha palavra na sua boca. E eu creio nisso. Problema de quem não crê. Eu creio nisso. E a palavra de Deus, se eu não cresse, hã? Exato. Concorda? E eu crie, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Eu creio nisso. Eu recebi a palavra. Né? Passaram-se muitos anos. E vem passando, e vem passando, e vem passando. E cada dia que passa, parece que quanto mais eu creio nisso, quanto mais eu creio nisso, mais isso se torna fácil para mim. Amém? Amém, gente? Amém? É por aí, é por aí. Nós somos justificados é por essa fé. Reconciliados com Deus já fomos. Agora nós estamos sendo salvos. Salvos. Falou, olha, é muito sério isso. É muito sério isso. É muito sério isso. Quantas coisas já não aconteceu aqui entre nós, e eu recordo de muitas coisas que os irmãos, aqueles irmãos que às vezes na hora acharam que era duro demais o que eu estava dizendo, ou que estava, era isso ou era aquilo, mas aconteceu ou está acontecendo exatamente como foi falado, foi dito. Está acontecendo exatamente como tipo foi dito. Amém, gente? Olha, então, se a palavra que está saindo aqui é de Deus, nós podemos rejeitá-la ou aceitá-la. E seremos bem-aventurados, seremos felizes, viveremos com Deus se nós recebermos a palavra. Amém? Ela virá. De alguma forma, ela virá. Você pode confiar que ela virá. Senhor, fala comigo. E se você entender que Deus falou com você, nessa reunião, receba a palavra. Se você entender que Deus vai falar com você, você pode ter certeza que Ele vai falar com você. Mas não pode. Isso não vai funcionar para quem não recebe a palavra. Amém, gente? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. A Bíblia diz que o Senhor falou de muitas formas
aos nossos irmãos, no passado, pelos profetas. E aqueles que não deram ouvido, certamente rejeitaram a tua palavra, acabaram por se dando mal diante dos teus olhos. Hoje, a Bíblia diz que o Senhor nos fala através do Filho de Deus, do Espírito de Cristo, que está sendo dado a nós. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, que é dado a quem pede, o Espírito Santo que é dado aos que querem obedecer, se esforçam para obedecer, têm vontade de obedecer. Aos que lhe obedecem, o Espírito Santo é o Espírito que hoje nos fala. É a maneira que Deus nos fala hoje. É através do Espírito. E quando nós ouvirmos hoje a tua voz, é importante nós não rejeitarmos. E o Senhor nos fala de maneira tão suave que muitas vezes nós temos dificuldade para crer. De quantas coisas o Senhor nos livra e nós às vezes nem percebemos. Nem percebemos. Mas o Senhor está ali nos livrando, nos falando. Sonhos que nos vêm de pessoas estranhas. Visões que são dadas de pessoas simples, humildes. Palavras, Senhor Deus, que às vezes nós encontramos na rua, escrito em alguma parede. Palavras, Senhor Deus, preciosas, que nos vêm das mais diferentes formas. Mas o Espírito que nos trouxe essa palavra nos testifica. O Espírito que nos dá essa paz e essa certeza de que o Senhor está nos falando. É para nos ajudar, é para nos ensinar a viver. É para nos salvar, como Paulo disse, da boca do leão. São palavras que nos ensinam de todos os dias. Essa graça nos é renovada a cada manhã, cada dia, quando nós tomamos uma palavra do Senhor antes de sairmos às vezes para o nosso trabalho. Guardamos aquela palavra, sabemos que foi uma palavra. Ensina-nos, Senhor, a não rejeitá-la, sabendo que o Senhor está falando aqui. Ensina-nos, Senhor, a ficar, a guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra ti. Foi assim que o Senhor salvou nossos pais aí no passado, apóstolos, os discípulos do Senhor. O próprio Senhor aprendeu a crer, aprendeu a obedecer. Isso também o Senhor há de nos ajudar e nos ensinar. O Senhor há de nos fortalecer e fazer com que nós, por menor que seja, recebamos a palavra que vem do céu, o pão que está descendo do céu, o maná vivo, escondido, somente para o povo de Deus. Porque o povo de Deus escuta, porque o seu povo te ouve. Nós queremos te ouvir, Senhor. Queremos ser ensinados pelo Senhor. Fala conosco. Nós ouviremos a tua voz. Obrigado, Deus, por esta manhã, pela oportunidade que nós tivemos de estar aqui, pela oportunidade que nós tivemos de mais uma vez ter comunhão com o Espírito do Senhor, que eu tenho certeza nos fala nessa manhã. Obrigado, Jesus. Louvo o Senhor. Amém.
Nesse momento.
amor. Amém. São vários momentos. Pode continuar tocando. São vários momentos, né, em que Deus nos experimenta nos relacionamentos de amor entre nós. Quando nós dobramos os nossos joelhos, já é uma prova, um testemunho de amor. Já é a certeza de que Ele tem, de que nós o procuramos. E Ele diz, através da Sua palavra escrita, que ninguém que procura a Deus, coração quebrantado, Senhor, não rejeita. Quando nós vamos ali, é porque nós queremos a orientação dEle. Quando nós evitamos fazer qualquer coisa sem antes perguntar, é porque nós queremos a orientação dEle. Nós queremos o seu governo, a sua direção. Ensina, Senhor, o que nós temos que fazer. Nós confiamos no Senhor. Queremos ser reinados, governados, dirigidos pelo Senhor. Amém. Amém. Oh, amém. Nesse desejo de encontrar, né, de chegar mais perto, de levar uma vida com Deus, vale a pena. Vale a pena insistir, vale a pena buscar, vale a pena, né? Você vai viver muito melhor, com certeza. Deus tem um caminho. Deus tem um caminho provido para você. Deus tem um caminho para você. Amém? Pode ter certeza disso. Deus tem um caminho para você. Ande pelo caminho que Deus tem para você. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar um pouquinho até nós encerrarmos. Amém? Amém. Pra te falar coisas que você não falou pra ninguém. Pra ninguém. Você vai falar pra Deus.
Pra te falar o que.
Amém. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado, Deus, pelo Espírito que nos tem dado, o Senhor. Nós encerramos em nome de Jesus. Abraça o seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.
Nesse momento.